Salmo 23, todo mundo sabe. Diz assim. Quem está feliz aí? Todo mundo? Amém. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou pela sombra do vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me consolam, ou me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Quem aqui nunca leu o Salmo 23, né? Eu acredito que muitos aqui, até na sua casa, deixa sua Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, né? Até tem umas Bíblias em casa que já estão com as folhas tudo amareladas e tanto está aberto só no Salmo 23 ou no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e assim por diante. Ou, né, Salmo 23 que a gente acabou de ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá, né? Vamos ser franco. Muitas e muitas vezes eu, quando não lia a Bíblia, não era tão... não tinha o hábito de ler a palavra, a gente abria os salmos e deixava lá, né, e lia de vez em quando, né, só às vezes deixava lá à vista para os outros ver. Mas o que me chama mais atenção disso aqui é tão lido, é tão comentado o Salmo 23, mas também é tão interpretado de uma forma muito errada. E hoje eu quero desconstruir da sua cabeça e da sua mente às vezes uma construção de uma interpretação, não de uma leitura, porque a leitura por si só é uma leitura normal e igual para todos. O que muda um pouco é a tradução de Bíblias, certo? Que tem várias hoje em dia, mas a interpretação de fato da leitura com a qual a gente acabou de ler é o que tem às vezes deturpado muitos aqui. Então quero que você fique acordado junto comigo até o final do culto, para a gente descobrir qual é a interpretação realmente certa disso aqui, e que a gente possa aprender junto com Davi tudo aquilo que ele quis repassar para nós. Amém? Você está feliz? Então espero que até o final você fique mais ainda. Então é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos aqui conhecem o Salmo 23. Várias casas têm uma Bíblia aberta com o Salmo 23. E esse Salmo, que não é falado capítulo, mas número, porque todo livro de Salmos, eles são poesias e são poemas, foi escrita por Davi. Não todos os Salmos, alguns Salmos escrita por Asaf e outros músicos, mas a maior parte dos Salmos foi escrita pelo rei Davi. E o que me chama mais atenção é que Davi foi um cara que... A Bíblia diz que foi o segundo coração de Deus. Você imagine sendo chamado por Deus como o segundo coração dele. Que coisa maravilhosa. Você imagina você hoje no mundo que você vive, né, que nós vivemos, a geração com a qual nós estamos inseridas, e Deus ele fala com você, né, e ele fala assim: meu filho ou minha filha, você é segundo meu coração. Que incrível isso. E eu acredito que para Davi, da mesma forma, foi algo muito emocionante e algo muito relevante na vida dele. O que nós aprendemos daquilo que a gente lê na palavra de Deus é que Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel quando ele tinha cerca de 13 anos. 13, 16 anos, alguns teólogos falam, alguns historiadores falam. E quando esse profeta Samuel, ele é levantado por Deus, e ele vai lá na casa de Davi, todos conhecem a história, ele chega lá e Davi não estava junto com os outros seus irmãos, o seu pai e a sua família. Davi estava cuidando de ovelhas. Esse era o seu trabalho e esse era o ofício de Davi naquele momento. Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, ele convoca todos os irmãos, né, de Jessé, que era o seu pai, e ele fala: hoje eu vim aqui ungir o novo rei de Israel. E a Bíblia fala que quando o profeta Samuel, ele chama, né, Jessé, e ele fala: ó, convoca os teus filhos, que da sua família, da sua linhagem, sairá um rei, né? Jessé começa a chamar, e a Bíblia fala que chama um, e aí Samuel começa a falar: não é esse, não é aquele, não é aquele outro, não é esse, não é o outro. E aí o profeta Samuel pergunta: você só tem esses filhos, falta algum? E aí Jessé fala: sim, falta um que está lá no campo cuidando das ovelhas para mim. E aí prontamente Samuel fala: então chama ele, porque realmente eu quero saber se realmente é esse que Deus quer que eu unja ele hoje de fato como o próximo rei de Israel. E a Bíblia fala que Davi chega lá, e aí Samuel todo alegre fala: esse é o rei, o novo rei de Israel, o próximo rei de Israel, com o qual hoje eu vou ungir para ser o governador e o alto, posso dizer assim, o homem que terá autoridade sobre a nação de Israel. O que mais me chama a atenção aqui é que Davi, ele é ungido com 13 a 16 anos de idade. Porém, a Bíblia fala que ele só vai assumir o trono com 30 anos. Então conta comigo, ele ficou cerca de 16 a quase 20 anos se preparando para assumir o trono de Israel. Se hoje Deus falasse para você que você assumiria o trono, não de Israel, mas algum outro trono, algum lugar de autoridade, e ele falasse: ó, só que vai demorar um pouquinho, vai demorar mais ou menos uns 20 anos, qual seria a sua reação? Logicamente que Deus não falou isso para Davi, não é verdade? Deus não falou quanto tempo demoraria para que Davi fosse ungido a rei. Mas o que me chama a atenção de tudo isso, e eu aqui estou fazendo uma introdução para que você entenda onde eu quero chegar no Salmo 23, é que Davi, quando ele foi escolhido, Deus, ele escolheu ele, não porque Davi era o mais bonito e o mais belo. E às vezes o que fica gravado na nossa cabeça é que Deus vai chamar os melhores para a obra dele. É que Deus vai chamar somente aqueles que são capacitados para a obra dele, para o reino dele. E quando nós começamos a ler a palavra, todos os personagens que Deus chamou para a sua obra, para a sua missão, para o seu chamado, para o seu reino, o reino dele que é eterno, todos eles, todos, tinham dificuldades, tinham problemas e não eram pessoas perfeitas. Da mesma forma, Davi, quando ele foi chamado pelo profeta Samuel e propriamente por Deus, nós temos que entender que Davi também não estava preparado. E o que eu aprendo aqui é que Deus realmente não chama aqueles que são, mas justamente aqueles que não são. Deus não chama aqueles que são os mais inteligentes, os mais intelectuais, mas Deus chama aquele ou aquela que está disposto a abrir o seu coração para que ele habite, faça morada, more com ele e possa viver na vida dessa pessoa. Sabe, o que Deus tem me falado nesses dias é que Deus, ele não quer super-heróis da nação, Deus, ele não quer super-heróis da nossa geração. Deus quer homens e mulheres, jovens, adolescentes, pais e mães de família, que estão dispostos a estar com o seu coração ligado ao coração dele. Você está me entendendo? O que Deus quer de mim, de você hoje, junto com essa palavra, que nós já vamos entender todo esse salmo maravilhoso, é que Deus hoje, ele está procurando corações que possam estar ligados a ele. Quando o profeta Samuel, ele unge Davi, ali o profeta Samuel dá sobre a vida de Davi um marco inicial no chamado dele. E qual é esse marco, pastor? O marco que Davi aceitou ser moldado por Deus. Sabe? Imagine comigo todos os anos que Davi permaneceu ainda cuidando das ovelhas do seu pai. Imagine comigo todos os anos que ainda Davi levava a marmitinha para os seus irmãos, chato, lá no campo de batalha. Presta atenção comigo. Até mesmo no dia que Davi, ele fere Golias e mata Golias, Davi estava indo levar marmita para os seus irmãos. O que eu estou falando é que Deus, ele trabalha na nossa vida por etapas e por fases. E eu não sei qual é a fase que hoje você se encontra, mas acredite que Deus tem sempre a melhor fase para você. Deus, ele prepara fases e processos da nossa vida que só Ele pode preparar. Deus prepara momentos e situações da nossa vida, inclusive aquelas que nós não queremos passar porque são difíceis e problemáticas, mas que nós precisamos passar para sermos moldados aqui dentro. Deus nunca fará fora aquilo que Deus nunca fez aqui dentro de nós. Você está me entendendo? Então, você precisa entender, nós precisamos entender como igreja, que tudo que Deus faz, Ele começa dentro de você. Deus começa a fazer dentro de você. Porque a partir do momento que isso repercute, manifesta-se para fora, você só vai manifestar o que está dentro de você. A grande pergunta hoje que eu faço, tanto para mim quanto para você que está sentado aí: como está o seu coração? Nós estamos chegando ao final de 2018, e eu queria que você fizesse uma breve retrospectiva do seu ano, lá desde janeiro de 2018 até agora em dezembro. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Que fase e que processo de Deus você se encontra? E o melhor de tudo, ou às vezes o pior, como está dentro de você? Como você tem se sentido? Isso é muito relevante, isso é muito importante nós entendermos, porque de fato nos mostra como nós estamos relacionados com o Senhor. Se aqui dentro está vazio, há algo de errado. Se aqui dentro não há paz, há alguma coisa de errado aqui dentro. E a mesma pergunta e o mesmo marco que o profeta Samuel fez para Davi naquele momento, é o marco que essa palavra precisa fazer hoje em você. Como está o teu coração? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, 21, que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde você tem depositado os maiores tesouros da tua vida? Porque aonde você tem depositado é onde está o seu coração. Então, se responda para você mesmo: como está o teu coração? Amém? Diga um amém. Todo mundo está acordado? Vocês estão cansados? Sim? Cutuca teu irmão, fala: você está cansado, cara, não dorme, por favor. Você tem que entender a palavra de hoje. E o que chama a atenção é que Davi, como eu e você, de todos os personagens bíblicos, Davi foi o homem, junto com Jesus, que mais impactou pessoas. Imagine Davi, há tantos mil anos atrás, existindo, e até hoje se fala dele. Há quantos mil anos atrás que Davi recitou esse salmo? E até hoje, em pleno século 21, nós estamos ainda falando dos salmos que ele recitou. Será que esse homem marcou uma geração? Será que esse homem de Deus marcou uma geração? Influenciou pessoas, nações? Será? Mano, qual é o segredo de Davi? Qual é o segredo desse homem que é homem como eu e você? O segredo é que Davi respeitou os processos. Você tem respeitado os processos de Deus na tua vida? Quando aparecem as dificuldades, como você tem reagido? Tudo você tem colocado nas costas do diabo? tudo você tem falado que é Ele que causa na sua vida? Será que Deus não tem permitido? Porque Deus permite as coisas, inclusive as ruins. Isso é algo que tem que ficar gravado na tua cabeça. Se Deus permite coisas ruins na tua vida, sempre haverá um propósito por trás. Pastor, eu não estou entendendo o propósito de eu passar por dificuldades agora. Lá na frente você entenderá. Porque às vezes Deus está te moldando dentro desse processo, para que lá na frente você entenda que foi necessário você ter passado por essa dificuldade. Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel, no outro dia ele não assumiu o trono de Israel. Davi ainda continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Você imagina comigo, de segunda a segunda, acordando 6 horas da manhã, e o seu pai chatão, né, mentira, seu pai legal, seu pai fala assim para você: vai cuidar das ovelhas. Ah, mas de novo, pai? Sim. Você imagina? Acorda, você imagina? Imagina? Você imagina seu pai falando: ô, prepara o café, no outro dia, prepara o café, no outro dia, acorda cedo, porque você tem que fazer uma coisa para mim, no outro dia, acorda cedo, que você tem que fazer uma coisa para mim, e os dias vão se passando, cara, e você vai ficando louco da vida, você vai falando: mas de novo, 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 mas de novo. Sim, Davi passou por isso que você passa todo dia. Aquele despertador que se fala que é endemoniado, que ele desperta antes do horário, né? E daí você coloca 30 vezes o soneca dos 5 minutos, que aquilo ali não é de Deus, né? Aquilo ali faz perder trabalho, perder escola, perder um monte de coisa. Você imagina se acordar todos os dias e continuar fazendo aquilo que Deus falou para você que um dia vai te usar? O que eu estou falando é que as coisas de Deus acontecem devagar. O problema é que nós vivemos uma geração imediatista. Não é nem para hoje, é para ontem. Você vai numa loja consertar uma coisa, não, você tem que me consertar hoje, porque hoje eu vou usar. Mas você nem vai usar, cara, você vai usar daqui um mês. Mas você tem que falar para o cara que vai consertar que tem que ser hoje. Nós vivemos uma geração que muitas vezes nós saímos fora da rota do seu propósito. E o que tem me feito pensar é com esse homem da Bíblia, chamado Davi. Esse homem que impactou e que impacta até hoje os nossos corações. Os judeus até hoje recitam e adoram os hinos dos salmos. Os cristãos usam os salmos para cantar a palavra. Os cristãos usam os salmos para até recitar poesias para sua namorada e assim por diante. Que coisa linda e maravilhosa. E o que Davi tinha de tão diferente? Jesus é chamado de filho de Davi. Olha que incrível. E Jesus se assenta no trono de Davi. Jesus é chamado de raiz de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Olha que incrível isso. Isso é muito incrível. Davi era um homem totalmente diferente dos demais. Porém, Davi gerou frutos que continuam até hoje, até o dia de hoje, e continuarão por toda a eternidade. A partir desse ponto, Deus começou a construir raízes em Davi. A partir do momento que o profeta Samuel ungiu Davi para o trono de Israel, ali Deus começou a fundamentar o coração de Davi sobre as raízes dele. Eu não sei, mas o nosso ambiente aqui, eu falo ambiente de igreja, onde nós vivemos, é um entra e sai de pessoas na igreja muito grande. E uma das coisas que tem me feito pensar é o que eu estou falando. Se cria pessoas de cultos e denominações, mas não se cria pessoas enraizadas em Cristo Jesus. Vocês conseguem entender a diferença? Quando eu estou enraizado em Cristo, Pode acontecer o que for dentro da minha igreja ou fora, mas eu permaneço enraizado. A partir do momento que eu estou só conectado ou falso conectado em uma placa de igreja, uma denominação, uma religiosidade, o primeiro problema que acontecer, seja dentro da igreja ou fora dela, eu corro e eu vou embora. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas eu vejo muito isso acontecer. Pessoas que às vezes, porque o irmãozinho da porta não deu paz do Senhor, ele sai da igreja. Às vezes porque os irmãos do louvor, eles não estão ungidos hoje, né? Eles não estão inspirados. Eles vão embora e eles falam, que porcaria de culto. Quando na verdade, o grande porcaria da história foi essa pessoa que foi lá só para analisar um culto, e ser crítico de culto, e não vir para a igreja, justamente para ter comunhão com seus irmãos, e ter raiz com Cristo Jesus. Nós temos que entender que a igreja faz parte do corpo de Cristo, e eu preciso estar na igreja para estar conectado com Cristo. Mas eu sou igreja, pastor, e aonde eu for eu sou igreja. Amém, você é. Porém, se você não tiver uma família espiritual, uma comunidade da fé, você está fora do corpo de Cristo. E quem está fora do corpo de Cristo, nem membro é. Se torna uma anomalia, se torna algo fora do corpo. Você está me entendendo? O que eu estou tentando dizer é que eu não sei que processo que você está desse ano com Deus. Pode ser que esse ano você tenha perdido mais do que ganhado. Pode ser que esse ano você tenha chorado mais do que tenha dado risada. Sim? Pode ser que esse ano você tenha perdido mais do que ganhado. Sim? Pode ser que esse ano você tenha sofrido mais do que se contentado. Mas eu tenho algo da parte de Deus para falar para você. Em todas as coisas, você está sendo moldado pelos processos de Deus na sua vida. Abra sua boca e diga amém. Diga aleluia, cara. Você precisa entender que o Senhor é o teu pastor. E nada vai te faltar. E eu já vou chegar aqui. E aí a Bíblia diz assim, apenas quando essa jornada se completou. Que jornada, pastor? Quando Davi passou por todos os processos, desde os 13 anos, 16 até 30, que a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus se tornou realidade sobre Davi, e diz assim, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, e ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Então Davi levou de 17 a 20 anos para ser desenvolvido, para assumir o trono de Israel. Cutuque o seu irmão, diga algo para ele, fale para ele assim, meu irmão ou minha irmã, você é líder, você exercerá alguma influência dentro dessa geração. Pergunte para ela, você está preparado? Será que você está preparado? Se Deus hoje chamasse você para assumir algo de autoridade e responsabilidade, é logicamente que a sua resposta seria sim. Agora, mais do que sim, você estaria preparado para assumir essa responsabilidade? Os meninos aqui que são mais novos, não que eu sou velho, tá? Eu tenho cabelo branco, mas não sou tão velho. Se hoje você fosse chamado para ser pai, você estaria preparado? Não, porque nem casado você está. Você está entendendo? Você tem que casar primeiro, para depois ser pai. Ah, mas e se acontecer? Aí não tem o que fazer, você vai ter que ser pai do mesmo jeito, mas vai ter que casar. Mas o que eu estou falando é que Deus faz tudo no tempo certo. Deus não tarda, Deus faz tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E um dos salmos mais conhecidos da Bíblia veio de um coração enraizado. Eu sigo essa mesma linha teológica que fala que o Salmo 23 foi escrito por Davi, na época que Davi era pastor de ovelhas. Davi ainda não era rei de Israel, Davi ainda era pastor de ovelhas. E você imagina comigo, vamos transfigurar aí na sua mente agora, Davi escrevendo o Salmo 23, há muitos anos atrás. Tua Bíblia está aberta? Se não está aberta, abra comigo de novo em Salmos 23. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Salmo 23. Pastor, nem precisa. Amém. Se você já sabe, decora, amém. É que é bom você pegar no papel. Eu amo pegar papel, então, né? Tem que pegar. Sentir o cheirinho do papel. Salmos 23, 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paramos. Aqui há um grande equívoco e uma grande deturpação de interpretação bíblica, que nós precisamos entender aquilo que Davi estava falando. A expressão hebraica, nada me faltará, não se refere àquilo que Ele pode me dar, porque muitas das vezes nós falamos assim: o Senhor é o meu pastor, e não vai faltar feijão na minha panela, não vai faltar arroz, carne, não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar o que mais? Um teto para morar, não vai faltar gasolina no meu carro, não vai faltar um X salada no final de semana, e tanta coisa que você pode colocar aí na sua lista. A expressão hebraica, nada me faltará, não se refere àquilo que Ele pode me dar, mas se refere àquilo que Deus é. Então eu poderia, de novo, recitar o mesmo salmo, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e sabendo que Ele é o meu pastor, eu tenho tudo. Quando eu conheço Ele, eu entendo que eu tenho tudo, e aí nada vai me faltar. Você consegue entender a diferença? E aí eu não estou mais com a minha fé condicionada por aquilo que Deus pode me dar, eu estou com a minha fé condicionada naquilo que Ele é para mim. Quando Davi recitou esse salmo, é porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi se colocou nesse salmo na posição de ovelha, não de pastor. Ele era pastor, amém? Ele era pastor? Sim ou não? Ele cuidava de ovelhas, mas nesse momento ele fala: ei, eu tenho um bom pastor, e um pastor muito maior, e com ele, porque sabendo quem ele é, nada vai me faltar. Você está me entendendo a diferença? Você me entende a diferença? Sim ou não? Espero que sim, porque sempre que nós entendermos quem Deus é, nada na nossa vida vai faltar. E aí, como diz um provérbio muito conhecido: eu não posso ter tudo, mas eu tenho aquilo que é suficiente. Deus me dá aquilo que é suficiente para mim. Deus pode ser que não me dê tudo, mas aquilo que eu tenho, daquilo que Ele me dá, basta, chega. Você está me entendendo? E é isso que nós precisamos entender. Você não precisa e você não pode ir aos cultos com a fé condicionada a Deus te dar coisas, sabe? E nós poderíamos encher aqui essas cadeiras da igreja fazendo muita coisa, e Deus vai te dar isso, e Deus vai te dar aquilo, e Deus vai te dar aquele outro, mas Deus já deu tudo, para que eu quero? Ele já me deu, tudo Ele já fez na cruz, o que eu quero mais? Eu não merecia nada, Ele já me deu tudo. O que falta para mim é ter o entendimento de quem Ele é na minha vida. Você que tem crises de existência, que para você sempre falta alguma coisa, sabe o que falta para você? Não é uma roupa nova, não é um tênis novo, não é mais dinheiro na sua carteira. O que falta para você é mais intimidade com Ele. O que falta para você é entender o que Ele está fazendo na sua vida. O que falta para você é entender que processo você está passando. O que falta você entender é de ouvir a voz dele. Mas como eu vou ouvir a voz dele se eu não tiro tempo para ouvir a voz dele? Eu ouço vozes do mundo, e tem muitas, a voz do engano, a gente falou até uma série de mensagens sobre isso, a voz da mentira, a voz da ansiedade, a voz da crise, a voz da depressão, a voz de tantas coisas, do consumismo, do capitalismo, mas a voz de Deus nós não escutamos. Por que nós não escutamos, pastor? Porque nós não buscamos intimidade com Ele. Nós não buscamos entender quem Ele é. Ei, meus amados, a nossa vida se resume, sabe no quê? Descobrir quem Deus é. Porque à medida que nós conhecemos Ele, nós entendemos quem Ele é. E automaticamente nós entendemos quem nós somos. E aí o pastor pode errar comigo, que não dá nada. E aí o irmãozinho pode não falar paz do Senhor na porta, que não vai dar nada. E alguém pode me trair, não vai dar nada, porque eu já tenho tudo. Sim, isso te choca um pouquinho? Essa semana até foi postada uma frase muito legal no Instagram: Deus não quer a sua religiosidade, Deus quer o seu relacionamento. Deus nos criou com o propósito de termos relacionamento com Ele. Senão Deus faria tudo sozinho. Deus pode? Sim ou não? Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer. Deus não precisa da sua opinião. Porém, Deus precisa de você para cumprir os propósitos dEle na terra. Porque se não fosse isso, Deus já teria feito tudo. Amém? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se refere àquilo que Ele é e não àquilo que Ele pode me dar. A proposta de Davi não era de glorificar o pastor por aquilo que ele poderia fazer, mas por aquilo que ele era. Uma Bíblia muito legal, a Bíblia de Jerusalém, ele traz uma tradução muito legal sobre o verso 1: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Se eu te perguntar hoje, está te faltando alguma coisa? Depois dessa explicação, se realmente você entende quem ele é, não te falta nada. Sim? Se Jesus é meu bom pastor, eu tenho tudo, não me falta nada. Verso 2, acompanha comigo. Ele já está em maiúsculo, me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando Davi escreve esse salmo, Davi começa a escrever como era a rotina dos pastores do Oriente Médio, ou do lugar onde ele estava. E algo que me chama muita atenção é que todos os dias, bem cedinho pela manhã, os pastores acordavam e consigo acordavam também as ovelhas. Saíam muito cedo pelo deserto, porque eles tinham que passar pelo deserto, até encontrar um oásis ou um lugar onde tinha águas tranquilas. Para quê, pastor? Para que as ovelhas tomassem água e se alimentassem. E aí, algo que me chama a atenção aqui é que as ovelhas eram conduzidas pelo bom pastor. Várias vezes durante o dia, os pastores eles tinham que contar e recontar as ovelhas, porque imagine comigo, um lugar muito grande, onde era muito fácil se dispersar as ovelhas poderiam se perder facilmente, portanto, muitas e muitas vezes os pastores recontavam para ver quantas ovelhas tinha junto com ele, junto com aquilo que ele estava cuidando. E nós podemos entender que as ovelhas nesse texto somos nós. As ovelhas não se dão bem sozinhas, as ovelhas elas só vivem em comunidade. Por isso que quando Deus criou Adão, ele teve que criar Eva, né? Como Cláudio Duarte fala, né, nas suas pregações, está muito bom para ser verdade, então, né, vou ter que criar Eva para dar tudo certo, né, e equilibrar as coisas. E bem que Deus fez, Deus criou Adão, depois a Eva. As ovelhas não conseguem viver sozinhas, preste atenção. Você jamais vai conseguir crescer espiritualmente vivendo sozinho. Você precisa de uma comunidade como uma igreja. Você precisa de uma família na fé. Você é uma pessoa comunitária. Você não é solitário. Você precisa de pessoas perto de você. Para encher o saco? Também. Para encher minha paciência? Também. Mas principalmente para te ajudar a crescer. E a Bíblia diz, para que você possa ser santificado ao passar dos anos e dos dias. E a Bíblia fala que os pastores levavam, as histórias contam que os pastores levavam as ovelhas para um vale de águas, ou um rio, ou um oásis, porque era um lugar de descanso. Mas eles tinham que levar as ovelhas para um lugar onde as águas deveriam ser tranquilas, porque qualquer barulho a mais, as ovelhas se assustavam. Já havia casos de ovelhas morrerem, porque só com o barulho das águas, elas não bebiam a própria água que estava do lado dela, e elas morriam com sede. O próprio reflexo muitas vezes da água, da própria imagem da ovelha, já assustava a ovelha. Então, as ovelhas elas são muito assustadas. E aí o pastor levava essas ovelhas como nós, em verdes pastos, em lugares onde as ovelhas poderiam ser alimentadas, em águas tranquilas. Verso 3, Davi recitando, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. E assim todo pastor fazia, conduzia as suas ovelhas pelo caminho correto. Havia outros caminhos, por esse caminho do deserto, até chegar ao lugar de descanso das águas, e se alimentar, e sim, muitos, muitas trincheiras, muitos lugares que poderiam se enganar, mas o bom pastor dava o comando para suas ovelhas, e as ovelhas seguiam esse caminho da justiça. Verso 4, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Nós não falamos muito isso aqui? Senhor, me livra dos problemas, me livra das coisas erradas, mas quando a gente lê isso aqui, é aquilo que nós falamos no início. Quando nós não entendemos que Deus é tudo para nós, acontece isso aqui. Nós, quando estamos no vale da sombra da morte, lugares difíceis, e só para você entender, eram lugares muito estreitos e lugares que poderiam acontecer acidentes de ovelhas caírem em precipícios, porque eram lugares altos, ou até mesmo pedras desbarrancarem, caírem sobre as ovelhas e matarem. Davi está falando aqui, mesmo que eu caminhe, então ele está falando que nós vamos caminhar. Eu não vou temer mal algum, porque eu sei que Ele que é tudo na minha vida, está comigo. O que eu estou tentando falar para você e para mim também, é que com certeza você pode estar passando por esse vale da sombra da morte, com problemas e dificuldades, mas em todo esse processo e esse caminho, Deus está com você, porque não te falta nada. Se nós pegássemos o verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nós colocássemos como interpretação, não vai me faltar nada, vai ter sempre dinheiro em fartura, vai ter sempre comida, vai ter sempre roupa, vai ter sempre tudo, a própria palavra estaria se contradizendo, porque ela mesmo diz, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Agora, quando nós entendemos o verso 1, o 4 já explica, o Senhor é meu pastor, e eu tenho tudo, mas mesmo eu passando por lugares difíceis, por situações e processos dolorosos da minha vida, e pode ser que você esteja nesse processo muito doloroso, esse processo que Deus, você como vaso, Deus é o oleiro, Ele está te amassando e te quebrando em algumas partes, mesmo você passando por esse processo doloroso, fique tranquilo, porque você já tem tudo, porque Ele está com você. Você está entendendo? Pastor, está comigo? Deus está comigo? Sim, todo momento Ele está com você. Quem disse para você que não? Como eu posso ver Deus numa morte de uma pessoa que eu amo? Porque Deus gera a semente numa pessoa que morre, para que floresça em outras. Como eu posso ver, pastor, em um desemprego, Deus estando comigo? Porque eu preciso passar por isso, para entender e às vezes saber que quando eu estou empregado, Ele continua estando comigo. Você já parou para pensar? Quando Deus, Ele tira alguma coisa valiosa da sua mão, pensa comigo, algo que você ama muito, qual que é o primeiro questionamento que você faz com Deus? Por que Deus que você tirou isso de mim? Sim ou não? Quando acontece alguma coisa de errado durante a sua semana, por que Deus comigo? Mas eu só faço coisa certa. Sim, meus queridos, você tem que entender que Deus vai fazer sim coisas para você crescer, porque você pelo menos está entendendo. Agora, essa pessoa que nem tem o Senhor como seu pastor, vai entender alguma coisa que está acontecendo? Não. Então é com você mesmo que Deus às vezes vai tirar, que Deus vai passar junto com você por processos dolorosos, Deus vai permitir coisas erradas acontecerem, para que você entenda que você precisa crescer e amadurecer. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? E algo que nós vamos continuar aqui, ainda no verso 4, parte B, tua vara e teu cajado me protege. As ovelhas, eu e você, somos totalmente dependentes. Dependentes de quem? Do bom pastor. Aqui nós podemos dizer que o pastor tinha uma ferramenta só, que tinha três funções. Qual era a ferramenta, pastor? O próprio cajado. Sabe o que é o cajado, né? Sabe aquele negocinho que Moisés tinha para abrir o Mar Vermelho? Que daí num filme colocaram uma espada. Não entendi muito bem, né? Eles atualizaram e colocaram uma espada. O cajado era uma coisa só, porque no cajado era uma vara, era um cajado, e o texto não fala, mas tinha uma outra função, lança. Na ponta do cajado tinha uma lança. E qual era a função, pastor, dessa ferramenta? A vara bater nas ovelhas, para que a ovelha entendesse que ali não era para ir. É quando o pastor fala uma palavra que bate, que fere. Essa é a vara do pastor sobre as ovelhas. Não vai por aqui, vai por ali. Essa é a função da vara. Do cajado qual era? Do cajado era buscar as ovelhas que caíam em buracos, e aquele gancho era justamente para trazer as ovelhas para perto de novo. E a lança, pastor? A lança é para os animais que ofereciam perigo para as ovelhas. Então, animais que apareciam no deserto durante a noite, durante o pôr do sol, da manhã, ele usava o cajado que tinha sua ponta de lança para matar os animais que vinham contra as ovelhas. Então, três coisas que nós temos que entender aqui: a lança como protetora, o cajado como salvadora e a vara como disciplina. Quando o bom pastor usar a vara com você, entenda que é para te disciplinar. A Bíblia diz que todo filho que aceita a correção é filho. Um filho que não aceita a correção ou disciplina, ou a própria vara, não é considerado filho, mas é bastardo. Você sabe que é bastardo, você é inteligente. Quando Deus usa o cajado, é para te tirar de lugares que você não deveria ter se enfiado. Quantas vezes Deus já te salvou de muita enroscada? Quantas vezes? E o terceiro, como lança, porque Deus sim, Ele usa como forma de proteger você de muita coisa errada, Tem muita coisa que traz perigo para você. Vamos continuar, verso 5. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Verso 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Davi encerra o salmo falando: certamente a bondade e o amor me acompanharão, me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu viverei na casa do Senhor para sempre. Quando nós entendemos que Ele é o nosso bom pastor, a bondade e o amor nos acompanham todos os dias da nossa vida. Nós temos a plena convicção e certeza que nós habitaremos na casa dEle para sempre. A pergunta que eu faço para me encerrar, estou concluindo aqui por fim. Quando descobrimos e conhecemos o nosso bom pastor, tudo que nós temos é suficiente. O que Deus tem te dado, basta. Mas eu quero mais unção, pastor. Eu quero mais graça. Busque mais Ele. Eu nunca vi um homem ou uma mulher de Deus ser usada se ela não passar pelos processos que Davi passou. Eu nunca vi um homem ou uma mulher sendo usada por Deus dentro do reino se ela de fato não tiver entendido quem Deus é, a sua verdadeira identidade. Nós estamos batendo na tecla há algum tempo já, há alguns anos, sobre identidade. Porque qual é a identidade da igreja? A identidade da igreja é ser uma casa de oração. A verdadeira identidade da igreja é ter Jesus como centro. Jesus, Ele só pediu para nós, em duas palavras, o que nós devemos fazer até o resto da nossa vida, até que Ele nos colha ou Ele volte. Qual é? Sigam-me. Será que nós temos seguido realmente o nosso bom pastor? A Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor. Jesus, Ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e me obedece, sabe para onde está indo. O ladrão não vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Todo mundo fala que o ladrão dessa história é o diabo. Não. O ladrão da história são os falsos profetas. São os lobos devoradores. São aqueles que colocam a religião à frente do reino. Colocam aquilo que você precisa ganhar para justamente ter fé, para ter relacionamento com Ele. Uma fé condicionada a coisas que Ele dá para você. Ei, fecha ano, entra ano, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? Do início até o fim do ano, falei isso sábado passado, você sabe mais disso, esse ano do que ano passado? Você leu mais do que ano passado? Você orou mais esse ano do que ano passado? Para o outro ano que está começando, quais são os teus objetivos e os teus projetos? E aí várias igrejas fazem projeto isso e aquilo, porque eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter um monte de coisa. Amém, você pode ter tudo isso, você pode ter carrão, ter casão, ter um monte de coisa. Agora a pergunta: o que me levará para o céu, é o meu carro, a minha casa ou a minha intimidade com Jesus? O que vai para o céu? É as coisas terrenas que a traça e a ferrugem corrói, ou o meu coração e o meu caráter? Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho simples, puro, mas que transforma vidas. De que adianta você ter tudo na vida, mas você não tem um pingo de vergonha na sua cara de respeitar quem está do seu próximo, do seu lado? O que adianta nós termos tudo, mas temos um orgulho que ninguém aguenta? O que adianta nós termos tudo e nós estarmos brigados com a nossa família, que a gente não consegue nem olhar na cara de quem está do nosso lado dentro da nossa casa? O que adianta, meus queridos, ter inteligência, se nós não entendemos ainda que Deus já nos deu tudo? E Ele já fez tudo por você. Sabe, eu tenho falado para os meus discípulos, eu quero que fechar, uma coisa só que tem que estar na checklist deles para o ano que vem, uma coisa só. E até perguntei, o que vocês querem para o ano que vem? Vocês poderiam me falar? Vocês querem conquistar o que ano que vem? O que vocês pretendem? O que está na cabeça de vocês? E alguns falaram, pastor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Amém, você está entendendo. Esse tem que ser o nosso maior desejo, estar aos pés dEle, estar na presença dEle. Sabe, pode ser que seja uma coisa chata estar repetindo, mas quantas horas do teu ano você gastou buscando relacionamento com Ele? E quantas horas você gastou reclamando da sua vida? Reclamando que não está bom. E você só sabe falar que não está bom. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele como bom pastor, eu tenho tudo, eu tenho o suficiente. Sabe, eu não estou falando que você não pode ter a melhor casa, não pode ter o melhor carro, não pode fazer a melhor faculdade. Você pode, você deve. Mas com uma condição, sabendo que tudo Ele já fez por você. Tudo você já tem. Com faculdade e sem faculdade, tudo posso naquele que me fortalece. Dormindo no chão ou dormindo numa cama que tem 20 mil mola, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tomando água ou tomando coca, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sendo inteligente ou não sendo, entendendo ou não entendendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu orando em línguas ou não orando, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele é o meu bom pastor e nada me faltará.